Os pontos de Fernando Lima.
Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Estamos em direto com os nossos telespectadores que nos seguem a partir do Facebook. Nós estamos aqui nos estúdios centrais da Rádio Savana 100.2. Sexta sim, debatemos, comentamos sobre os temas que marcaram esta semana. Hoje continuamos também a olhar para o julgamento que decorre no BO, as chamadas de dívidas ocultas. Vamos comentar também sobre a situação em Cabo Delgado, olharmos um pouco para a entrevista dada pelo presidente ruandês Paul Kagame e também olharmos para a entrevista que Manuel de Araújo, o edil de Quelimane, capital da Zambésia, deu na edição de hoje do Semanário Savana. Fernando Lima, boa tarde. Cá estamos nós para mais um ponto. Uma semana que estamos a olhar para os números da Covid já a estabilizarem-se.
Exato. Aliás, penso que já nos afastámos da crista da onda em termos de Covid, não obstante alguns números no Norte ainda serem preocupantes, mas há uma incidência grande habitualmente aqui no Sul, na zona de Grande Maputo, e aqui temos a registar progressos. Aquilo que não sabemos é quando vai haver quarta vaga e se teremos mais vacinas para chegarmos ao tal número dos 17 milhões que falam para 2022.
E é um fenómeno estranho. Temos mais de 1.000 pessoas que não se apresentaram para a segunda dose e as autoridades governamentais tiveram que esticar o prazo.
Bem, eu penso que, eventualmente, sem termos dados evidentes sobre o que se passou, talvez sejam pessoas que aderiram à corrente negacionista, mas numa nota mais séria, eu acho que eventualmente são pessoas que tiveram reações adversas na primeira dose e que este tipo de reação os convenceu que a vacina, tal como advogam várias correntes nacionais e internacionais, não faz bem, faz mal, e portanto era melhor não tomar a segunda dose. Nós acompanhamos aquilo que se passa nos Estados Unidos, um país muito mais bem informado que Moçambique, onde há um movimento de recusa de vacina muito, muito significativa. Portanto, mil recusas ou 1.000 faltas à segunda dose, de facto, são uma gota no oceano, e o ponto é a falta de melhor antídoto. Devemos todos tomar a vacina, uma vez que transformamos os nossos locais de convívio, quer seja nas nossas próprias casas e nos nossos locais de trabalho, sítios mais seguros e onde possamos lutar melhor contra o Covid-19.
Muito bem, caros ouvintes e telespectadores, antes de olharmos para os temas que alinhamos para o programa de hoje, vamos ao tema de semana do nosso comentador, que é o plano humanitário para Cabo Delgado.
Bem, eu escolhi este ponto porque continuo a sentir uma grande ausência de respostas à crise humanitária para Cabo Delgado, não obstante, quase todos os dias, sem grandes detalhes, mas se afirmar transversalmente em todos os média que a situação militar está a melhorar em Cabo Delgado. É assim. Mocimboa da Praia foi formalmente reocupada a 9 de agosto. Ora, nós estamos a um mês depois dessa retomada. Já foram feitos alguns avanços significativos em termos de infraestruturas, nomeadamente eletricidade em algumas capitais de distrito e também comunicações de telefonia móvel, mas há sinais muito contraditórios em relação ao regresso da população. Eu não tenho, e acho que seria muito ambicioso que o governo, que inclusive tem dificuldades de natureza financeira, de natureza económica, que o governo tivesse um plano Marshall para a província de Cabo Delgado, que tivesse um pacote para oferecer aos 800 mil deslocados, que é o número formal. Eu também tenho dúvidas sobre estes números para todos estes deslocados. Mas, pelo menos no papel, deveria haver um plano de como proceder em relação à retoma da vida, da normalidade das vidas de todas as pessoas que foram afetadas pela crise e pela violência em Cabo Delgado. Porque penso que também é um ponto comum que as causas da violência não têm uma resposta militar, têm também uma resposta de natureza humanitária num primeiro momento e económica num segundo momento. Ora, se o governo não veio a público, porque também podemos considerar se existe este plano e este plano está em alguma gaveta, mas aquilo que me é dado a ver é que nem nas gavetas o plano está, o que é mau, porque o governo, mesmo antes de ter começado esta ofensiva militar, deveria ter planeado o que fazer a seguir à ofensiva militar. Mas o governo, neste aspecto, sabe que pode contar com os serviços especializados das Nações Unidas para acudir a um serviço desta dimensão e desta natureza, independentemente se é possível ou não dar ajuda às 800 mil pessoas. Ora, penso que é errado politicamente não se publicitar um tal plano e, mais grave ainda, se de facto não existe o tal grande plano humanitário para acudir a todas estas pessoas e, nomeadamente, propiciar que, de forma organizada, toda esta população possa começar a regressar às suas zonas de origem. Qual é o reverso da medalha? O reverso da medalha são uma grande incerteza em relação a todos os envolvidos e esta suspeição, que depois assume contornos políticos, que é de eventualmente haver um plano encoberto para se ocuparem estas áreas por eventuais investidores nacionais, que seriam meros intermediários para estas terras depois serem vendidas ou negociadas com investidores internacionais, nomeadamente para projetos mineiros ou para outro tipo de projetos económicos.
Fernando Lima falava de eventuais planos que pudessem estar na gaveta e ainda não vieram cá para fora. Ou estava a olhar para a agenda de uma reunião da ADIN, que é a agência que foi criada para ser o braço civil nas questões humanitárias, nas questões de recuperação do Norte. E esta agenda ainda está a discutir o plano e orçamento de 2022 e também o plano de reconstrução e recuperação socioeconómico do Norte. É daquilo que falava que se devia ser feito muito antes, porque essa situação já a conhecemos já há muito tempo.
O meu alerta e a minha preocupação decorre exatamente desses fatores ou desses elementos que vamos tendo conhecimento. Esta semana eu vi talvez uma primeira intervenção do novo PCA da DIN sobre aquilo que a agência se propõe a fazer. E assim, eu compreendo que não é num ano que a agência ganha músculo, sobretudo quando, e isto é um apanágio muito próprio das instituições moçambicanas, que é criar instituições e depois ficar de mão estendida à espera que essas instituições recebam fundos externos. Ora, mas o problema não é nesta concessão. A questão e a minha expectativa é, independentemente de haver um plano estratégico, independentemente de haver um cronograma, uma matriz sobre a intervenção da ADIN, pelo menos devia haver uma visão de como a ADIN vai atacar os problemas na sua zona de intervenção e de como vai solucionar algumas questões que são prioritárias, mesmo o enunciar de quais são as prioridades da Dinora. Tudo isto eu não vi. O que é mau, o que é grave e que prolonga esta situação de incerteza de se a ADIN vai funcionar, se não vai funcionar e se funcionar, se vai funcionar bem ou não. Portanto, são demasiados indicadores à partida que nos levam a ter um sentimento, mais uma vez, e infelizmente, um sentimento pessimista em relação àquilo que pode ser o desempenho da ADIN, pelo menos no curto prazo.
Falou de incerteza, a incerteza está em alguns deslocados. O Savana regressou esta semana à província de Cabo Delgado, concretamente ao distrito de Mucufo, e apesar desses sinais de melhorias que falávamos agora, após a intervenção de forças internacionais, os deslocados ainda estão cautelosos em regressar à casa e preferem esperar para ver. É uma cautela legítima, Fernando Lima, para quem ainda não se quer levar por esses grandes triunfalismos aparentemente apressados da propaganda governamental?
É assim, muitas vezes o nível de circulação de informação funciona de maneira diversa nos diversos pontos de Moçambique. Aquilo que é líquido para Maputo não é líquido para as pessoas que estão em Ankuab, que estão em Balama ou que estão em Corran, em Nampula ou Alto Moloko, na Zambésia. Por outro lado, há informações de que eles têm e que nós não
temos.
E que nós não temos. Então, é natural que haja uma ausência de informação, inclusivamente, do que é que está a acontecer do ponto de vista militar. Mas a minha percepção é de que os horrores que estas pessoas vivenciaram e que os forçaram a abandonar as suas terras, e é preciso sempre considerar e ter sempre em mente que ninguém abandonam os seus pertences e as suas terras se não houver motivos de força maior que façam estas pessoas sair dos seus lugares de origem, dos locais onde muitas destas famílias sempre viveram e nunca de lá saíram. Então, não é por ouvirem muitas vezes de terceiras partes que a situação está a melhorar que vai encorajar a estas pessoas a retornarem aos locais de origem. Mas também o retorno aos locais de origem, e sabemos que muitas vezes há voluntarismo das pessoas pelos seus próprios meios para se retornarem às suas terras, como também pelos seus próprios meios muitas pessoas andaram a pé para o sul ou vieram de barco e gastaram todas as suas economias nestas viagens. Sem apoios materiais é impossível haver um movimento massivo de população para os seus distritos de origem. Vimos, inclusivamente, numa das únicas regressos patrocinados, que é o movimento entre Quitunda e Palma, tudo no mesmo distrito, que mesmo essa deslocação, e estamos a falar de 10 quilómetros de distância, estes regressos foram apoiados, neste caso, por forças ruandesas que patrocinaram esta deslocação das pessoas. Portanto, não é fácil do ponto de vista psicológico, mas também não é fácil do ponto de vista material de as pessoas tomarem estas decisões. Por último, parece-me que não há um discurso em uníssono sobre o regresso ou não regresso de pessoas aos seus locais de origem. Vemos, num geral, este apelo para que as pessoas regressem, mas depois, no particular, sentimos que não há muito encorajamento e não há claramente a criação de condições para que a população possa regressar, mesmo em relação a locais onde já há alguns sinais de normalização, como Kisanga ou Macomia, onde inclusivamente há serviços regulares de transporte entre Pemba, estas duas capitais distritais.
Falando de sinais, o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonel, esteve ontem, quinta-feira, a UAS e garantiu que há equipes da EDM que estão a desdobrar-se no interior para assegurar a energia às vilas de Palma, em cima da praia, até finais deste mês. É uma boa esperança para a zona, para este coração de óleo e gás?
É, claro que é, e como dissemos a semana passada, quando a Vila de Moeda voltou a ter energia, este é um boost, um incremento psicológico muito importante, ou seja, para além dos benefícios diretos que a população tem ao ter de novo energia, psicologicamente também é muito importante. Imaginemos nós que vivemos no conforto da capital ficar um ano sem energia. É como ver a nossa vida andar para trás muitos anos. Eu nunca me hei de esquecer de uma coisa que o Albino Magaia, o nosso colega que já faleceu, me costumava contar quando ele, pela primeira vez no Chipamanin, teve energia elétrica na sua casa. Ele e as irmãs passavam o tempo todo a ligar e a desligar o interruptor. A ligar e a desligar o interruptor, porque era uma coisa do domínio do fantástico, carregar num botão e sair luz na sua casa. Agora, se virmos as coisas no inverso, é terrível. Quer dizer, uma pessoa ter que não poder beber nada gelado, não poder consumir uma galinha, uma perna de cabrito espaçadamente, porque não tem maneira de conservar esses alimentos. Em termos de cuidados de saúde primários, o hospital, o posto de saúde, não poder ter energia para conservar determinados medicamentos que precisam mesmo de corrente de energia. Então, é muito, muito importante que determinadas vilas voltem a ter energia, e isto reflete-se na própria moral das pessoas. Eu conheço sítios em que a população tem que andar vários quilómetros e depois pagar uma pequena compensação a alguém ou que tem energia ou que tem um painel solar para carregar o seu
celular.
Para carregar o seu celular. E isto acontece em quase todo o Moçambique. Agora, imaginemos isto numa grande urbe, as capitais distritais em Cabo Delgado são urbes de dimensão razoável, toda esta população ter que regredir por falta de energia. Portanto, é um grande incremento as pessoas terem telefonia móvel e terem energia. Mas, voltando à telefonia móvel, nós que estamos habituados a receber fotografias e vídeos no telefone, quando vamos assim para um sítio mais remoto, é como se de repente uma parte da nossa vida tivesse sido interrompida, exatamente porque não temos essas comunicações. Portanto, é o mesmo sentimento que existe em relação a estas pessoas que de repente deixaram de poder comunicar com a sua família porque não há telefone.
Continuamos em Cabo Delgado, mas vamos olhar para a entrevista dada por o Paulo Kagame, o presidente ruandês, concedeu essa entrevista à TV pública daquele país, onde abordou a questão de Cabo Delgado, afirmou que o apoio militar do seu país não tem contrapartidas e rejeitou a tese de que quem paga a fatura é a França. Frisou que as operações todas são financiadas por fundos ruandeses. Há almoços grátis, Fernando?
Não há almoços grátis e há duas componentes aqui que devemos e podemos analisar. Por um lado, pode haver uma construção do discurso de Paulo Kagame que, sem correr o risco de ser acusado de estar a mentir ou de estar a faltar à verdade, dizem que é polido não se falar de mentiras,
mas falar de faltar à verdade.
De faltar à verdade, e portanto uma pessoa sair, digamos, por entre os pingos de chuva e não se molhar. Uma das teorias conspirativas em relação a isso é que eventualmente o orçamento para a participação militar entra no país noutras linhas orçamentais e depois sai em esforço de guerra. Tecnicamente, isto como ele disse, o Ministro das Finanças
está aqui,
não me deixa mentir, de facto, o Ministro do Tesouro do Ruanda pode receber esses fundos e depois decidir alocar os fundos para outros motivos ou outras linhas. Dois, o Ruanda não é propriamente uma democracia liberal onde todos tínhamos conhecimento de como são executados os orçamentos de Estado. Por outro lado, sabemos de fontes aqui em Maputo de que a participação do Ruanda, do ponto estritamente financeiro, não é uma das preocupações do governo moçambicano. Portanto, significa que, e ao contrário, por exemplo, daquilo que constituíram preocupações de natureza financeira para a participação da SADC, nunca foi considerado como preocupação financeira a participação do Ruanda. Portanto, vamos deixar assim todo o debate em relação ao envolvimento francês ou ao envolvimento do Ruanda com os seus meios próprios na guerra em Moçambique. Um outro elemento que também é importante referenciar é que no decorrer do envolvimento do Ruanda em Moçambique, há uma agenda em desenvolvimento que prevê que eventualmente, e por causa de Cabo Delgado, o Ruanda se torna um país com muito maior proximidade de Moçambique do ponto de vista comercial e económico. Portanto, também por aqui se podem desenhar algumas avenidas que justifiquem o envolvimento ruandês em Moçambique, sobretudo também quando se começa a visionar um envolvimento do Ruanda a médio e longo prazo, porque mais semana, menos semana, vai ser declarado que esta fase de operações especiais
já terminou
e ofensivas termine e que depois se entre para programas de consolidação e programas de reformas das forças de defesa e segurança. Ora,
há quem tema, há alguns que temem uma espécie de um pós-Afeganistão, no caso das forças estrangeiras saírem sem essa preparação de que Fernando Lima fala. É uma teoria, não é uma teoria forçada, é uma teoria a ter em conta isso.
É uma teoria a ter em conta. É importante que o timing Afeganistão tenha acontecido com esta problemática de Cabo Delgado em desenvolvimento, mas eu não estou seguro que estas informações são públicas ou semipúblicas. O próprio Ruanda, em conversas com as autoridades moçambicanas, já alertou o governo moçambicano para a necessidade de reformas prementes nas forças armadas, nas forças de segurança, ou seja, na inteligência no Serviço de Informações de Estado e na própria polícia. Ou seja, a minha interpretação é que a própria presença do Ruanda no terreno, o próprio facto das autoridades ruandesas, antes de entrarem em Moçambique, terem tido vários meses de contactos intensos com as autoridades moçambicanas, o facto de haver uma comunidade ruandesa muito expressiva, não apenas em Maputo, mas todo Moçambique, e não sejamos ingênuos, nem todos os ruandeses que estão em Moçambique são refugiados.
O próprio presidente ruandês diz que há envolvimento dos ruandeses do lado dos insurgentes. Quer estar a olhar para este ângulo ou na questão de não ser refugiados, mas são investidores que andam por aqui.
Exatamente. Então, eu penso que, e conhecendo as várias facetas do governo ruandês, nomeadamente o seu papel internacional na sua região, e vamos dizer que agora Moçambique passou a ser também uma das preocupações ruandesas, este país tem claramente vários interesses e está numa posição privilegiada para ter uma atuação a médio prazo em Moçambique, em aspectos nunca antes imaginados, nomeadamente no seu envolvimento em termos da segurança do país, uma vez que, e é claramente um estereotipo, quando num passado recente olhávamos para a questão da formação, tínhamos que sempre imaginar os Estados Unidos, Portugal, a União Europeia, quando o Ruanda, com várias cartas de recomendação, pode provar da sua efetividade nas várias missões militares fora do seu próprio território e com mérito, nomeadamente o envolvimento, se não me engano, desde 2019, na República Centro-Africana, onde existe uma força das Nações Unidas, mas onde, segundo dizem os relatos locais, as missões mais difíceis competem sempre às forças ruandesas que operam na RCA.
Emoção difícil, tal como também o Savana já escreveu e também abordamos neste programa. Kagame confirmou que as tropas ruandesas estão neste corredor Palma-Mocima da Praia, que é uma área crucial para garantir o regresso das operações de óleo e gás.
Absolutamente. E, aliás, isto foi mostrado no mapa que na altura apareceu quando foi feito o lançamento formal da força da SADEC em Cabo Delgado, onde apareciam a verde os dois distritos onde havia projeção de forças do Ruanda, nomeadamente Palma e Mocimbo da Praia, mas estamos a ver que a ação no terreno do Ruanda se poderá estender a outros distritos, inclusivamente, li uma citação de um responsável militar ruandês que disse: se for necessário, vamos até a Oniaça, vamos alargar a nossa participação até a Oniaça, onde se pensa que eventualmente parte das forças jihadistas poderão ter procurado refúgio, como se diz igualmente o mesmo em relação a Nampula, porque muitos dos efetivos jihadistas foram recrutados em alguns distritos costeiros da província de Nampula.
Para fecharmos este assunto e irmos ao intervalo, uma última questão. Kagame também afirmou que não pode haver questionamentos em relação ao facto do Ruanda ter chegado primeiro em relação à SADC. Ele dá como exemplo que quando a casa do vizinho está a arder, não importa quem que chega primeiro. Essa tese de Kagame lhe convence?
O meu entendimento é que o envolvimento do Ruanda em Moçambique resulta, aquilo que eu diria, de um golpe de asa de Filipe Nyusi, e que encontrou esta disponibilidade total por parte do Ruanda. Mas claramente Nyusi achou que o Ruanda seria uma alternativa em relação às suas próprias interrogações, traço inquietações em relação à disponibilidade da SADC para resolver de forma militar o tipo de desafios que se colocavam em Cabo Delgado.
Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos ao intervalo e voltamos para comentar o julgamento das chamadas dívidas ocultas que corre na BO.
Os pontos de Fernando Lima.
Elder sempre foi maninga, Cacata, mas ultimamente está diferente.
Ah, deixa que eu pago. Malta, hoje o almoço é por minha conta.
Querido, tão bonitos aqueles brincos. Compras para mim?
Claro, meu amor. Deixa comigo.
Não foi o Elder que deixou de ser Cacata. São as promoções do Standard Bank que estão cada vez melhor. Agora, quanto mais usar o seu cartão, mais chances tem de ganhar até 25 mil meticais. Para entrar nos sorteios, faça pelo menos 5 transações por mês no seu Net Plus, Quick ou cartão de débito. Ganhe milhares de meticais.
Standard Bank. É possível.
Os pontos de Fernando Lima.
Boa noite, Rádio Ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos agora comentar sobre o julgamento, mas olhando primeiro para esta disponibilidade de Jean Bustano, o arquiteto desta mega fraude contra Moçambique, que manifestou este interesse através do comunicado de imprensa expedido a partir de Nova York, Estados Unidos, via videoconferência, que ele estava disponível para ser ouvido no tribunal. Mas grande parte deste comunicado de Jean Bustano, Fernando Lima, é que ele faz um ataque à Procuradoria-Geral da República, acusando-a de falta de credibilidade, de motivações políticas. Jean, como é tratado aqui em Maputo, não pede, por exemplo, que é o antigo chefe do Estado venha explicar como é que tudo aconteceu, mas chama a colação o antigo ministro da Defesa. Como é que interpreta esta exposição de Bustano?
Bem, eu penso que isto é uma linha coerente que já vem sendo mostrada há vários meses, quando a Privinvest, que é a empresa para quem trabalha Jean Bustani, decidiu virar os canhões contra o atual chefe de Estado, nomeadamente nas ações que interpôs em Londres e na própria resposta à Procuradoria-Geral da República em Londres. Por outro lado, a argumentação de Jean Bostani é complementar a argumentação que alguns arguídos neste julgamento de Maputo e os seus defensores legais vêm ensaiando no julgamento, nomeadamente tentando transformar Filipe Nhusi no principal responsável das questões relacionadas com as dívidas ocultas, o que não deixa de ser uma narrativa errónea, uma vez que Filipe Nhusi, e também já o dissemos aqui várias vezes, não obstante ser parte do executivo de Armando Guebuza, como era Manuel Chang, como era Vítor Borges, como era António Mondano, Alberto Mondano, todos eram membros do governo de Armando Guebuza. O chefe do governo era o senhor Armando Emílio Guebuza, portanto, a responsabilidade de determinados atos pertence ao chefe do governo e até agora, salvo outras interpretações, ainda não houve nenhuma narrativa que alguém no governo de Guebuza tenha, digamos, raptado ou se apropriado individualmente deste projeto e o tenha transformado num projeto pessoal. Mas nós também conhecemos os longos depoimentos de Jean Bostani em Nova York e toda a sua narrativa foi que este projeto sempre teve o total apoio do antigo chefe de Estado. Portanto, ele é que está a ser contraditório nesta nova narrativa. E a única questão, ou eventualmente uma das linhas de argumentação de Jean Bostani, consentânea com aquilo que disse em Nova Iorque, é que ele, não obstante ter confirmado a planilha dos pagamentos dos pagamentos a vários funcionários moçambicanos, ele nunca aceitou que isto fossem subornos, disse que isto eram pagamentos normais,
taxas de
sucesso, em projetos de investimento, e que o senhor Iskandar Safa, que é o dono da Privinvest, achava que era muito importante que se solidificassem relações com várias pessoas.
Que a Privinvest faz negócios com a ALMO.
Essa parte, Francisco, é mais controversa, mas aí podemos recorrer a uma argumentação mais cínica, se não me engano, de Teófilo Nhangumel, que diz que era preciso massagear o sistema. Portanto, não sei se os pagamentos a Renato Matuso ou à senhora Inês Moyane faziam parte do serviço de massagens providenciado pela Privinvest.
E quando olhamos neste depoimento desses primeiros seis réus, vemos que há um, e também de Jean Bostani, há um grande esforço da parte de alguns réus de criar uma espécie de cortina de fumo à volta do antigo chefe de Estado, mas sentimos que com grandíssima facilidade arrastam o antigo ministro da Defesa para o processo. É essa estratégia que estávamos aqui a falar que está a ser seguida, sobretudo nos advogados do campo do presidente Armando Guebuza.
Claramente, não há dúvidas sobre essa estratégia. Não há dúvidas, inclusivamente, sobre os requerimentos que já foram feitos no tribunal, inclusivamente com o episódio com o episódio da chamada à colação do senhor Celso Correia, que é um ministro importante na atual composição.
Acha que andou bem o juiz ao recusar este chamamento, sob o argumento de que há aqui um grande esforço de politizar o julgamento, porque o argumento que os advogados fizeram, que requereram o Celso Correia, é de que esse julgamento é político.
Se a fundamentação dos advogados é apenas aquela que foi explicitada no tribunal, é muito fraca. Muito fraca porque, tanto quanto me parece, a solicitação da comparência de Celso Correia decorre do facto de uma conversa privada e que foi tornada pública, em última análise, pela própria senhora Inês Moyane. Celso Correia já sabia que ela fazia parte do processo. Ora, eu e o Francisco Carmona não somos parte do processo e também sabíamos quem eram os envolvidos neste processo, e não me parece que tenhamos fontes privilegiadas nos serviços secretos de Moçambique ou na Procuradoria-Geral da República. Portanto, digamos que este remate para canto do juiz, repito, na ausência de uma fundamentação mais elaborada dos advogados, foi um salvo de natureza política, tal como tínhamos interpretado aqui há umas semanas atrás, quando a defesa arrolou as famosas 35 testemunhas, onde era notável a preocupação em arrastar para o tribunal grande parte do atual Conselho de Ministros. Ou seja, o tribunal também tem a capacidade de decidir quem deve ou quem não deve comparecer, e, exatamente, ao permitir ou dar provimento a determinadas pretensões, eventualmente, isto pode dar lugar a uma interpretação de politização do julgamento. De qualquer forma, é importante também dizer-se que a defesa faz o seu papel, e não podemos ter, não me parece que devamos ter um julgamento moral ou amoral da atuação dos advogados. Os advogados estão em tribunal para defender os seus constituintes e, portanto, eles têm que esgrimir o melhor que podem as armas que estão ao seu alcance para a defesa dos seus constituintes. Ou seja, senão não seriam os defensores, não seriam os advogados destas pessoas, porque não ficariam bem na fotografia se fossem a tribunal para entregar o pescoço destas pessoas que já estão lá, exatamente acusados pelo Ministério Público. Portanto, temos que também aqui, isto não é um jogo de futebol, não é um, apesar de isto decorrer numa tenda e, portanto, haver analogia para se falar em circo, para se falar em teatro, há muito de teatral, até a maneira como as próprias pessoas estão vestidas. Vemos determinada forma dos agentes processuais de se dirigirem ao tribunal, claramente porque sentem que as câmaras estão a filmar em direto. Há um advogado que já falou em reality show. Portanto, não obstante isso, os diferentes agentes processuais têm objetivos conflituosos dentro do julgamento.
Quando vimos, hoje, por exemplo, estávamos a ouvir a audição de Renato Matusso ontem, da Inês Moiana, na secretária particular do presidente Guebuza, à altura dos factos, e vemos a forma como foram conhecendo o Jean, o Bustani, que tratam por Jean, e a forma como foram fazendo o negócio no exercício lá das suas funções. A presidência de Fernando Lima foi se transformando num epicentro de negociadas.
Assim, à primeira vista, é o que transparece. Ou seja, aquilo que o julgamento está a mostrar é alguma vulgarização, banalização de determinadas funções de Estado. Porque aquilo que pode ser uma das leituras é: eu estou nesta posição, logo eu posso beneficiar da posição onde eu estou. Vejamos, digamos, uma das figuras menos controversas deste julgamento, o Sr. Cipriano Mutota. Num determinado momento, ele que parecia um dos desfavorecidos de todo este processo, foi chamado à atenção e também achou que devia reclamar o seu quinhão, e exatamente partindo daquele ditado de quem não chora não mama, acabou também por ter o seu pequeno quinhão, qualquer coisa como quase
$1 milhão.
$1 milhão, porque bateu o pé em relação à parte que lhe era devida. Portanto, mais uma vez, vamos desaguar nesta percepção de que, queiramos ou não, com maior seriedade ou menor seriedade, muito daquilo que nós achamos que são os nossos pilares fundamentais acabam por, digamos, ser diluídos na banalidade com que eles são tratados nesta tenda erguida numa das nossas prisões aqui em Maputo.
Só para fecharmos este assunto, é uma nota de rotapé. Curiosamente, este comunicado de Bustani é libertado no mesmo dia em que é vazado um áudio cujas declarações são atribuídas à antiga ministra de Trabalho, Helena Taipe, onde faz duras críticas ao atual chefe de Estado, critica a viabilização deste julgamento, mas pelo meio faz elogios a Armando Guebuza. É coincidência que todos esses fatos acontecem no mesmo dia?
Não, ninguém é ingênuo, e todos nós já ultrapassámos essa idade de ingenuidade. Há campos neste julgamento. Estes ataques e estes factos, quando eu digo factos, estou a falar de questões factuais que vamos tomando conhecimento ao longo do julgamento, decorrem de uma situação de que se argumentou muito, ou seja, se haveria ou não coragem para se avançar com o julgamento. A partir do momento em que se tomou esta decisão de se avançar até ao julgamento, existe esta versão, que também é muito popular: eu posso morrer, mas levo comigo várias outras pessoas. Ou seja, perdido por 100, perdido
de matar morrendo,
perdido por 1000. Portanto, claramente há uma estratégia de se disparar pelo atual inclino da Ponta Vermelha como uma vingança, em última análise, por ele ser identificado como alguém que terá concordado em que esse julgamento fosse em frente.
Essas pessoas ainda têm essa esperança de que é possível resolver este problema politicamente, como o tinham no passado?
Eu penso que sim. Penso que sim, porque interpreto muitos dos apelos que todos os dias acontecem nos diversos canais televisivos, que há essa mensagem subliminar a muitas dessas intervenções de que ainda é possível haver um meio termo ou haver uma solução negociada para um eventual epílogo do atual julgamento.
Muito bem, vamos à entrevista dada por Manuel de Araújo na edição do Hoje do Savane. Ele que é edil de Quilimane, é capital da província de Zambeza, foi eleito debaixo da bandeira da Renamo. Ele analisa nessa entrevista o julgamento que decorre no BO, das chamadas dívidas de Gula, mas também fala da política interna. Pelo meio, manda mensagens para dentro do seu partido, a Renamo, assinalando que o presidente, o Sufo Momad, precisa de pisar no acelerador. É uma observação, Fernando Lima, a não ignorar, tendo em conta que Emmanuel de Araújo é um importante membro da Renamo com responsabilidades acrescidas.
Bem, eu acho muito interessante a entrevista do Manuel Araújo, porque, mais uma vez, ele é igual a ele próprio e faz este tipo de críticas, independentemente de estar na Renamo, no MDM, ou mesmo na própria Frelimo. Então, não é surpreendente que ele tenha esta vontade, porque também não está muito preocupado e é um dos poucos moçambicanos que pode fazer esse tipo de declarações sem estar preocupado que o seu amanhã, em termos de proventos, seja ameaçado pelo facto de criticar o seu próprio ganha-pão. Indo concretamente às declarações, bem, aquilo que Araújo diz deste modo, outras pessoas recentemente o têm feito, nomeadamente este sentimento que existe no país, de que o país, de que Moçambique está órfão da sua oposição. Por exemplo, neste momento em que a oposição devia estar a explorar todas as fissuras do regime que aparecem demonstradas na tenda da BO, aquilo que nós notamos é que a oposição está completamente ausente, está completamente a leste e, em muitos casos, está a tentar lavar as suas próprias feridas, uma vez que enfrenta grandes problemas internos. E aqui estou a falar dos dois partidos da oposição com assento parlamentar, o MDM e a Renamo. Ora, não é possível disparar sobre o adversário, criar factos políticos embaraçosos para o regime, para a Frelimo, que dá corpo ao poder em Moçambique, sem que a nossa própria casa esteja
arrumada.
Esteja arrumada. E, portanto, é grave e é preocupante que a Renamo não se mostre como alternativa de poder. E, mais uma vez, Araújo, com digamos, vestindo a pele mais de analista do que de político, ele dá as suas próprias respostas a este tipo de fenómeno, nomeadamente que este é o preço que se paga quando os partidos políticos são baseados numa só pessoa, nos desejos de uma só de uma só pessoa. Ou seja, nós temos que estar sempre preparados que o amanhã pode não ser este futuro que está planeado ou que podemos vislumbrar. E aí, gostemos ou não gostemos, a Frelimo é um partido muito mais organizado, muito mais democrático internamente e que consegue, no meio de grandes crises, encontrar as suas próprias respostas.
Acha que vai conseguir encontrar as suas próprias respostas com estas fissuras que está a ter com o julgamento da tenda de BO, tendo em conta esta oposição que nós temos, de que Fernando Lima falava no princípio?
Bem, quando se decidiu pelo julgamento e por este tipo de cenário, aqueles que o decidiram e que estiveram na base desta decisão acharam ou sentiram-se minimamente confortáveis para que, ao optarem por esta via, não iam estilhaçar os fundamentos do partido. Até agora, não me parece que estejamos perante este cenário. Não obstante, vários setores já terem expresso, pública ou mais recatadamente nos bastidores, que eventualmente a Frelimo pode enfrentar uma grande crise tão complicada quanto aquela de 68-69.
Só para fecharmos, o Manuel do Araújo fala de que é preciso que a oposição se organize para estar preparada para ser alternativa à Frelimo. Acha que há condições? Agora houve a morte de Afonso da Cama e também do David Simango do outro lado do MDM. Acha que há condições para que estes dois grandes partidos com assento parlamentar, este da oposição, se unam e juntam as forças para as eleições gerais de 2024? Seria mais interessante.
Tenho sérias dúvidas. Tenho sérias dúvidas porque há muitos fatores que estão na origem destes dois partidos que não aconselham ou que tornam problemática essa união. Eu tenho a percepção que, eventualmente e decorrente da atual situação política no país, que isto seja propício para a emergência de outras forças que se reclamem de alternativa e que possam afirmar-se como uma esperança para um eleitorado que neste momento se sente órfão pelas não respostas que recebem do atual poder e também da atual oposição.
Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos sobre o julgamento que decorre na BO, olhamos para Cabo Delgado, também comentamos a entrevista de Paulo Kagame, o presidente ruandês, e fechamos com a entrevista que Manuel de Araújo e Edil de Quilimane, capital da Zambésia, deu hoje ao semanário Savana. Elec Vilanculos e André dos Santos cuidaram da parte técnica. Eu sou Francisco Carmona, boa noite, até de hoje, a 7 dias.
Os pontos de Fernando Lima.